Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista com um especialista. E esse áudio vai direto para o podcast Pop na Voz e hoje nós temos um super entrevistado que manja muito, não só de técnica vocal, mas de outros assuntos que nós vamos conversar hoje. Uma salva de palmas para Ícaro Melo!
Obrigado, é uma honra estar aqui no seu podcast, no seu canal também. Eu já conheço o Márcio há muito tempo, na verdade, como aluno, como alguém que assistiu os vídeos dele. Eu acho que há uns 10 anos atrás, eu conheci o Márcio pela primeira vez procurando na internet alguma coisa de técnica vocal. E eu me deparei com o conteúdo dele, conteúdo que está no ar até hoje. Ele vem com consistência todo esse tempo aí produzindo conteúdo. Para quem não sabe, se alguém que me conhece está me vendo aí, eu fui aluno do Márcio, sou aluno do Márcio, ele é um grande professor há muito tempo. Na verdade, os conteúdos do Márcio foram um grande estupim para eu começar a produzir meus conteúdos. Eu lembro que quando eu conheci os conteúdos dele, eu comecei a aprender mais, aí eu na época fiz um blog, fui avançando nisso daí, me aperfeiçoando como professor. Enfim, gratidão por estar aqui, gratidão por estar podendo dar essa entrevista para você aí, Márcio.
Que legal, muito bom. O Ícaro é cantor e professor de canto e também foi se especializar nessa área. Mas eu sei que você tem uma formação fora da música também, né? Fala um pouco pra gente sobre isso.
Sim. Eu não vivi a minha vida como professor de canto, não ganhei a vida como professor de canto unicamente. Sempre foram duas atividades que eu segui. Minhas atividades no meu ramo profissional, em empresas que eu trabalhei. Na verdade, minha jornada profissional ela é bem, bem maluca, né? A música sempre esteve presente como cantor e como professor de canto. Cantei muito em eventos em casamentos, eventos sociais e tudo mais, e na igreja, nesse tempo todo eu dei aula, mas só que eu também tinha minha atividade corporativa. Eu sou um cara que veio do TI, e do TI eu migrei para o marketing. E quando eu migrei para o marketing, isso já faz coisa de 10 anos que eu já venho, que na verdade por muito tempo eu tive três vertentes de trabalho: música, marketing e TI. Hoje em dia eu atuo mais focado em música e no marketing também. E, cara, é muito bom porque como essas áreas têm se conversado principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia o marketing se tornou a área de todo mundo. Quem não domina marketing, seja o padeiro, seja a manicure, seja o professor de canto ou cantor, se você não domina coisas básicas do marketing, você tá fora. Porque o marketing é o que vai fazer com que as pessoas vejam e elas reconheçam o valor do seu trabalho. Por isso eu fui muito feliz em ter migrado para essa área já anos atrás e ter me mantido na área de música. Isso é o que me ajuda a tornar meu conteúdo visível para os meus alunos também e ajudar outros parceiros aí durante essa jornada.
Legal, isso é muito bacana, e foi justamente por isso que eu convidei o Ícaro, porque ele tem um canal que cresceu muito rápido e, obviamente, isso tem um envolvimento do conhecimento dele no marketing. Ele é um cara que trabalha muito com o público gospel. E aí eu quero te perguntar, justamente nesse momento de pandemia, que eu sei que muitos professores de canto, inclusive, e muitos profissionais no geral, tinham uma certa distância das redes sociais e do curso online, do produto online, inclusive, e de repente com a pandemia, todo mundo quis lançar um curso, produzir alguma coisa para vender na internet. Como que é a sua visão com relação a isso? Essa questão de utilizar o marketing ou de produzir algo online para se tornar uma fonte de renda. Não só no mundo secular, mas no mundo gospel, inclusive.
Sim, com certeza. Uma coisa, esse movimento todo de que os professores agora, até os que eram resistentes, estão criando cursos de canto, é algo que já vinha lá de trás. As pessoas já cantavam essa bola, ó, o mundo tá mudando, você tem que se adaptar ao online, não tem que ver ele como um inimigo. E muita gente foi resistente, mas hoje viu que não tem opção. Você tem que se adaptar, né? O online, ele é uma realidade que precisa... Não tem jeito. Ah, porque tal coisa é difícil de ensinar online. Se vira, você vai ter que ensinar online porque acabou. O mundo mudou e dessa vez mudou a força. E aí que quem tem o conhecimento em marketing, quem já estava preparado para isso, saiu na frente. Porque, a gente já vai entrar em outra parte, porque em marketing nada mais é do que você conhecer as pessoas. Eu acho que um grande diferencial que tem acontecido no meu canal, e a gente vê até pelos comentários das pessoas, é o seguinte: ah, agora eu entendi, eu tinha dúvida nisso, mas eu vi alguns vídeos e eu não entendia. Porque o foco é nas pessoas. Por mais poético que isso seja, isso faz diferença no final do dia. Então, se você é um professor de canto, se você é um cantor, foque nas pessoas e no que elas querem ouvir. Você entrega empacotado o que elas querem ouvir, mas o recheio é o que elas precisam ouvir. E aí, no final, é só gratidão e as coisas vão melhorando e com o passar do tempo você vai crescendo e se tornando mais visível.
Legal.
No meio gospel, no meio do ensino musical, principalmente no meio gospel, que é um meio onde as pessoas, infelizmente, pensam que tudo tem que ser de graça, é um grande desafio. É um grande desafio para nós como professores. Principalmente, isso já era um problema quando só existiam aulas físicas, aulas presenciais, e no online piorou, porque as pessoas veem coisas gratuitas na internet e pensam que a vida inteira é de graça.
Sim,
pensam que ninguém tem dinheiro para, ninguém tem conta para pagar, ninguém tem comida para colocar em casa. É um grande desafio você trazer valor para essas pessoas e mostrar que, olha, existe um investimento a ser feito, e aí, mais uma vez, é onde o marketing entra, para trazer toda essa percepção de valor para aquilo que você faz, fazer essa transição entre algo gratuito e algo pago. Nós, como professores, oferecemos muito conteúdo online e a gente não nega fogo, a gente entrega realmente o conteúdo que precisa ser entregue. Mas existe um nível de doação, um nível de presença do professor que precisa ser pago, porque a moeda dos dias de hoje é o tempo. O
e
tempo
muita
tá cada
gente
vez
não
mais...
vê isso, né? Muita
não
gente
percebe.
Não percebe que o professor, apesar de aparecer ali na internet, no YouTube, acha que a vida do professor é só aquilo, né? É só aquele videozinho de 5 minutos. E não é.
É só que...
O tempo que a gente gasta é muito maior, né?
É, inclusive, um videozinho de 5 minutos, muitas vezes ele leva uma hora. Uma hora para você montar o ambiente, uma hora para você pesquisar, para colocar aquilo da melhor forma para caber em 5 minutos. Uhum. Depois você vai responder essas pessoas, você vai preparar, enfim. Existe todo um tempo, todo um valor agregado àqueles 5 minutos que não é percebido. Uhum. Então, um grande desafio para os dias de hoje, seja para o professor de música que é gospel, para o cantor gospel, para, enfim, para todas as áreas, é você conseguir fazer essa mudança do... O cara percebeu o valor no gratuito e ele entender que existe algo que ele precisa pagar, que é o seu tempo.
Claro.
Isso tem um valor. Tem um valor que você, por mais bonzinho que você seja, seu tempo é escasso. O tempo de qualquer profissional é escasso, né? Esse é um grande desafio para os dias de hoje, não importa o segmento, né? E é o maior desafio, eu como alguém que canta na igreja também, eu sei que um dos públicos mais desafiadores é o público gospel. Porque tem muito dessa filosofia que por muito tempo foi ensinada errada, que tudo tem que ser doado. Tudo tem que, realmente, a gente tem que estar disposto a ajudar as pessoas, mas só que existem todas as pessoas têm as mesmas necessidades. Pagar boleto, pagar contas, melhorar, inclusive, o conteúdo daquilo que é feito. E isso é o dinheiro que paga, né? Não é...
Ótimo. Eu acho que a confusão principal é entender que aquilo que é de graça, muitas vezes... não possa ser profissional. E aí entender ou imaginar que aí está doando o conhecimento dele e por isso é amador, é mais ou menos. E não é. Tudo isso que a gente faz é com um foco no profissional, entregar o melhor material possível. Isso, como você já disse, depende de investimento, depende de tempo, isso não é barato, é caro. Para investir numa luz, para investir numa câmera, para investir num microfone. São coisas que as pessoas não têm ideia. Você está aí numa sala que está lotada de equipamentos.
Exatamente.
A gente está vendo e isso tudo não caiu do céu para você. Não foi doação.
Não.
Ninguém te doou nada. Você teve que pagar do seu bolso, né? Isso tudo é investimento. Então,
com certeza, teve investimento em equipamento, investimento em tempo, investimento em estudo, investimento em treinamentos, um investimento em uma história ensinando pessoas, porque quando você vê aquele videozinho de 5 minutos do Márcio falando sobre exercícios para conexão de voz de peito com voz de cabeça, ali não é o Márcio falando 5 minutos sobre um assunto solto. Ali é o Márcio que experimentou os 20 anos de carreira dele e ensinou aquilo para milhares de pessoas e agora ele traz todo esse peso para esses 5 minutos. Ou seja, quando ele está falando naqueles 5 minutos, faça isso, faça aquilo, você está ganhando de bandeja 20 anos de experiência naquilo. Ou seja, ele sabe que aqueles 5 minutos são preciosos, porque ele já comprovou em milhares de pessoas, ele já estudou ao longo do tempo. Então, tudo isso tem um custo, tudo isso tem um preço, tudo isso tem uma vida investida, né? E esse é um grande desafio do marketing nos dias de hoje, para professores, para cantores, assim como o cantor. Ele está cantando ali e quantos de nós já não receberam convites como: ah, que legal que você canta em eventos. Ó, cara, minha filha vai casar, quanto você cobra? Aí você passa o preço para a pessoa: nossa, mas tudo isso só para cantar? Só para cantar? Para chegar nesse resultado foram foram anos de estudo. É muito triste, cara.
É engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, porque você ri da ignorância do outro em achar que o seu trabalho vale menos que o dele, né? Porque o pensamento, no final das contas, acaba sendo esse. É a velha história de: ah, você canta? Canta aí para eu ouvir, né? Ninguém fala pro médico: ah, você é médico? Ah, trata aqui o meu problema para eu ver se você é...
Opera aqui para ver se... Ou então, como existe muito na área do ensino musical: ah, me faz uma cirurgia de demonstração. Se eu gostar, eu fico.
Exatamente.
Dá 4... Esses dias um amigo meu falou que a mãe de um aluno chegou para ele e perguntou: me dá 4 aulas demonstrativas, se eu gostar, eu fecho pacote com você anual. 4 aulas demonstrativas, meu Deus.
É engraçado a cara de pau, né?
Sim,
é engraçado brasileiro... a cara de pau da pessoa diz...
Enfim, mas são grandes desafios que a gente enfrenta, não só hoje no marketing, porque... com o advento da internet, do marketing digital, as pessoas agora elas têm mais uma barreira. Ou seja, o lance da cara de pau, colocando assim com palavras pesadas, mas o lance da cara de pau, ele ficou mais fácil. O que eu recebo de mensagem? Você pode avaliar minha voz?
Uhum.
Você pode fazer tal coisa por mim? Cara, me passa um roteiro completo para eu começar a cantar hoje e daqui 3 meses tá bom. Coisas desse tipo, parece engraçado, mas coisas desse tipo.
É.
Aí eu falo: cara, dá vontade de perguntar: qual é a sua profissão? Você é mecânico? Você arruma meu carro de graça? Não, eu não quero nada profissional, não. Só quero que ele esteja funcionando bem e de graça.
Lógico, você pode fazer uma avaliação do meu carro aqui para ver, né, o que precisa?
Quais peças eu tenho que trocar aqui? Não leva um dia ou dois, mas pode fazer.
Exatamente, nenhum profissional na face da Terra gosta de ser explorado. E muitas vezes é isso que a gente acaba sendo. Porque talvez a pessoa pense que aquele trabalho que a gente faz na internet, ensinando, dando dicas e colocando material, possa parecer algo que a gente faz... porque a gente não tem mais nada para fazer na
hobby,
vida.
É um hobby, parece um hobby, né?
A gente não tem mais nada para fazer na vida, então eu vou gravar um vídeo pro YouTube. Não, as pessoas precisam entender que aquilo é trabalho. Aquilo demanda tempo, demanda estudo. E quando a pessoa simplesmente te manda uma mensagem pedindo para você avaliar a sua voz ou criar um roteiro para você estudar, você não tá pedindo para eu te dar uma dica. Você tá pedindo para eu explorar um pouco mais todo o conhecimento que eu investi 20 anos de trabalho... 20 anos
Exatamente.
De estudo, grana que eu tirei do meu bolso para saber fazer o que eu faço hoje, né? Então é engraçado as pessoas começarem a entender esse contexto, porque isso é bem importante. E aí deixa eu te perguntar essa questão dos cursos online que pipocaram de uma hora para outra, todo mundo quis produzir, todo mundo quis gravar e começa a vender o curso, oferecendo os milagres de 2-3 semanas...
Cante como bem em um mês.
Cante em 7 dias, né?
Tem
essas coisas. Como é que você vê essas propostas acontecendo, o marketing sendo utilizado para vender esse tipo de produto hoje em dia?
Olha, é muito preocupante, porque as pessoas, como a gente até citou aqui num ponto na nossa conversa, que o tempo está cada vez mais escasso. E algo que as pessoas, que brilha os olhos das pessoas é: faça isso do jeito mais rápido possível. Mas a gente entende que, apesar do mundo estar correndo, algumas coisas levam tempo. Cantar leva tempo. Esses dias eu respondi uma pergunta que me fizeram no Instagram: ah, em quanto tempo eu fico bom? E choveu um monte de pergunta desse tipo. Eu até fiz um post lá falando o seguinte: cara, para você aprender, poucos segundos. Eu te ensino, você entende, você aplica, legal. Mas para aquilo se tornar real, para aquilo se tornar aplicável, para você se desenvolver e chegar num ponto que você esteja satisfeito, leva anos. Isso para qualquer coisa na música. Tem toda uma ideia de desenvolvimento muscular, desenvolvimento mental, musical, enfim. E as pessoas estão nessa busca por algo que seja rápido, e tem muito charlatão oferecendo algo rápido que é impossível para as pessoas. E me preocupa muito, porque tem gente que realmente é um bom cantor, é um bom marqueteiro, e promete coisas que não consegue entregar. Simplesmente porque não existe, porque é impossível. Qualquer coisa que você vê que promete tempo, se ele é curto, se ele é longo, claro que a gente entende que existem metodologias como a do Márcio que aceleram o processo por trabalhar de forma focada, de forma inteligente, aceleram o processo, mas isso não quer dizer que você vai fazer isso em uma semana. Não tem como, porque as pessoas são únicas, cada um tem uma bagagem de conhecimento prévio, cada um está partindo de um ponto, cada um tem um tempo para dedicar. E me preocupa muito, porque tá pipocando curso de tudo, todo mundo virou especialista em tudo. E uma mensagem que eu posso deixar para vocês é: tomem cuidado com aquilo que vocês ouvem, com aquilo que vocês aplicam, inclusive de dicas no Instagram, dicas no YouTube, porque professores por aí tem muito, mas a sua voz é única, e existem coisas que você pode fazer a longo prazo que são irreversíveis na sua voz. Então, sim, toma cuidado, ouve com bastante cuidado o que as pessoas te ensinam, porque tem muita gente focando unicamente no dinheiro. O dinheiro é bom, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, mas espera aí, existe um ponto que a gente precisa entender da ética, do profissionalismo. Então, cuidado com quem você ouve, porque hoje em dia o negócio tá complicado.
É legal essa dica, porque o marketing ele pode ser utilizado para o bem e para o mal, como Exatamente. Qualquer coisa na vida, né? O marketing ele tem essa possibilidade de embalar um produto nada a ver com uma caixa linda, maravilhosa, e muita gente compra, cai
Exatamente.
Nessa história, porque faz parte do contexto, né? Se você souber manipular o marketing para vender algo ruim, que só tá visando dinheiro para quem tá vendendo, ele vai embarcar e vai acontecer.
Exatamente. Né? E até uma dica de marketing pode, se tiverem professores ouvindo, ou você que trabalha em qualquer área e tiver ouvindo, isso que você falou é crucial, você empacotar da forma correta. Às vezes você tem ouro ali, você tem um tesouro ali, você tem anos de experiência, mas está empacotado errado. Às vezes a sua forma de se apresentar no seu Instagram, por exemplo, alguém entra no seu Instagram e vai ver sua foto de gatinho, foto de prato, foto de praia, e você quer mostrar que você é um grande professor de canto. Tem que ter imagens das suas aulas, tem que ter dicas ali, tudo bem feitinho, não precisa ser mais com as coisas mais caras do mundo, mas excelência e cuidado transparecem, as pessoas percebem. Elas veem, olha, isso aqui tá simples, mas, meu Deus, como tá arrumadinho, tá vendo como ele segue um padrão, como ele pensa as coisas, que texto bem escrito. Então, às vezes você tem um tesouro ali de conhecimento que ninguém tem, mas você está empacotando errado. Então, uma dica que eu posso até dar para vocês como profissional dessa área é essa. Empacotem da forma correta, escolham as palavras na hora de divulgar o seu curso ou o seu trabalho. Enfim, toma cuidado bastante nessa área, porque esse pacote é o que vai fazer com que uma coisa ruim seja vendida como gato por lebre, ou que uma coisa boa não seja vendida simplesmente porque não houve percepção de valor naquilo. Se você tem lá, tá vendendo ouro e você fala, vende-se brincos. Não, vende-se brincos de ouro, ouro puro. Você tem que falar que aquilo é precioso. Uhum. As pessoas têm que perceber esse valor. Uhum. Então isso é bem importante.
Legal, legal, muito bom. E aí quando a gente fala um pouco, saindo um pouco dessa questão do marketing e indo pra música de fato, falando sobre o cantor gospel, o que a gente pode trazer de informação pro dia a dia do cantor gospel? Porque a gente pensa muito em técnica vocal, em vocalizes, em exercícios, mas e se a gente falar pro cantor que vai pra igreja, muitas vezes no domingo, que começa a cantar 8 horas da manhã, porque tem um ensaio do louvor que aconteceu no sábado à noite, e eu sei que domingo tem que estar lá de manhã para cantar logo. Como que a gente pode ajudar esse cara no seu dia a dia?
Olha, eu acredito, eu já vivi esses dois mundos de cantar em eventos e cantar na igreja também, e eu vejo que o cantar na igreja, ele tem desafios que são únicos. Uhum. Por exemplo, Existem demandas de repertório que o repertório muda o tempo inteiro. E nem sempre você canta algo que é confortável para você, algo que você realmente gosta, porque você está ali Nós cristãos chamamos isso de servindo a um propósito, né? Você tem um objetivo, e naquele objetivo, muitas vezes, você tem que abrir mão de alguns gostos seus para atingir aquele objetivo, pensando de forma musical. Então, você tem desafio de cantar, talvez, coisas que você não é tão fã e você precisa cantar para o bem comum. Você tem o desafio de tonalidades, porque nem sempre a gente tem um meio termo. Isso é um grande problema para o cantor gospel que canta na igreja. Às vezes a tonalidade que você escolhe também tem que estar adequada a um certo nível ali do público. Você não pode jogar tudo lá para cima ou fazer melisma o tempo inteiro, ou você ter aquele arranjo muito complexo, porque tem toda a comunidade precisa te acompanhar. Então tem esse desafio também do cara se desapegar de algumas coisas, de algumas metas pessoais ali. Mas eu acredito que o cantor de igreja, ele tem que ter uma técnica muito refinada para que ele não agrida a própria voz, para que ele não traga problemas para si mesmo. Porque, como você falou, muitas vezes o ensaio acontece no dia antes, mas no meu caso, eu cantando em igreja, por exemplo, o ensaio acontece antes do culto, imediatamente antes. Ou seja, você ensaia 2 horas, taca pau ali no arranjo, naquele agudo que você vai alcançar, naquele drive que você vai fazer, naquele melisma, você se cansa, tem ali meia horinha de descanso e manda ver. Repete tudo de novo, e igreja gospel hoje em dia se repete tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Uhum. Enfim, você tem uma demanda vocal que profissionais que cantam nas micaretas da vida têm, cantam horas, cantam em banda baile, cantam por horas ali, cantou no casamento, de lá sai e vai para cantar no lugar do evento, ficam horas cantando. Você tem uma demanda muito grande. Uhum. Então muitas vezes as pessoas me procuram até para falar, não, eu só canto na igreja. Se você soubesse o desafio, pensando de forma fisiológica, o desafio que é para você cantar na igreja, você não ia falar só não. Lógico. Tem que ter todo um preparo. Eu vejo que o cantor de igreja não tem muitas vezes a noção da demanda que ele tem nas mãos, porque é um negócio bem puxado, e hoje, inclusive, com cultos online, a exposição está muito maior. Então você tem que se preparar, sim, você tem que pagar um bom curso, você tem que investir em você, porque tem algo aí que você não está percebendo, que é toda essa demanda, essa questão de cantar diversos estilos em uma noite só. Você sai do rock a algo quase erudito de uma música para outra, você vai para algo que é mais... mas MPB, você transita entre vários estilos e a sua voz tem que aguentar esse tranco aí. Esses ajustes que vão mudando o tempo inteiro exigem muito da sua voz, e você tem que estar preparado para isso, como cantor gospel, cantor de igreja.
E eu percebo muitas vezes que uma das maiores dificuldades... Eu cantei em igreja, fui da Igreja Batista durante bons anos da minha vida, e uma das dificuldades que eu sempre percebi é que nem todo mundo começa por aí, né? Nem todo mundo do coro ou do louvor tem conhecimento musical, e as pessoas que estão na parte técnica, menos ainda. Então, a questão de equilibrar, equalizar o microfone, equalizar toda a parte de som para ajudar, inclusive, o cantor, muitas vezes não acontece. Então, além de toda essa demanda do dia a dia, de ensaio, de cantar, e dependendo do nível da igreja, isso acontece todos os dias, né? Não é só sábado e domingo, às vezes é todos os dias. E aí tem a questão técnica, muitas vezes, que não tem conhecimento para aqueles profissionais que estão lá regulando microfone, som, e só atrapalha mais ainda, né?
Sim, sim. Eu até dei uma dica para uma pessoa esses dias que ela me assustou, falou, eu canto 4 horas no culto. E Uau. Às vezes eu tenho que soltar muito a voz porque a bateria tá ali perto de mim, que é uma realidade muito comum em igrejas, né? Sim. Bateria tá ali do lado, seu retorno tá do outro e você tem que se ouvir e largar a voz. Uhum. Uma dica até que eu dou nessas situações é, entenda que você tem limites.
Claro.
Não adianta você querer romper um limite porque o ambiente não permite que sua voz chegue com potência, que o microfone capte com potência. Entenda os seus limites e quem tiver que resolver o que está por fora, resolva. Se é o pessoal do som que tem que resolver, se é o baterista que tem que tocar mais baixo, você tem um limite. E se você ultrapassar esse limite hoje e você quer servir na sua igreja por muito tempo cantando, você tem prazo de validade curto. Então, respeite seus limites, avisa o pessoal, vocês têm que abaixar o som porque passando daqui eu tô estragando o meu instrumento. Uhum. Então, respeite os seus limites, porque tem isso que você falou mesmo. O pessoal da técnica, às vezes, não tem equipamento bom, na maior parte das vezes não sabe controlar, os músicos não são tão bons. Cara, cantar na igreja é um desafio tremendo, para quem quer dar um passo acima. Para quem quer ficar ali no mais ou menos, fazendo de qualquer jeito, tudo é festa. Mas você quer fazer algo melhor, algo bom, sair satisfeito com o que você fez, você vai trazer vários desafios, mas vale a pena vencer cada um deles. Mas entenda que você tem limites e cuide da sua voz.
Sim, com certeza. Eu acho que o mais importante é entender que o seu instrumento, ele está com você 24 horas por dia. Então não é só a questão de ensaiar e de cantar na igreja. A gritaria durante a semana, com filho, com esposo, com esposa, tudo isso também é um desgaste vocal e contribui para que seu instrumento vá embora.
Com certeza.
A longo prazo, a curto prazo, dependendo da demanda que você tem, né? Então entender que seu instrumento não é aquele que você pendura na parede porque é bonitinho e fica decorativo. Seu instrumento está com você 24 horas por dia. E uma vez que estragou, foi embora. Não dá para comprar um par de corda nova para você trocar e colocar ali.
Não dá, não dá. E o processo de recuperação, quando existe, ele é bem lento, ele é bem cuidadoso e você não vai gostar desse processo. Então, evita isso, se aqueça bem antes, faça boas aulas, cuide do seu instrumento. Busque conhecimento musical, até mesmo para ajudar as pessoas que estão à sua volta, porque claro. É frustrante muitas vezes você se preparar e você chegar num ambiente onde ninguém está preparado. Então, você buscando esse conhecimento, inclusive para ensinar outras pessoas, é muito legal, porque você vai crescer, seu ambiente vai crescer e você vai se sentir um músico mais satisfeito. Só que uma dica muito importante que eu dou, inclusive para quem canta em igreja e quer colocar a cabeça para fora do buraco assim, sem levar enxadada, arruma uma banda, monta uma banda para você. Porque você vai se satisfazer musicalmente e você vai ter empolgação para estudar. Algo que me fez crescer muito musicalmente é que eu cantava na igreja, cantava em eventos, mas eu tinha uma banda onde ali a gente era uma banda de black music gospel. Ali a gente fazia melisma até umas horas, a gente jogava os tons lá para cima, era agudo para tudo que é lado, era berreiro para tudo que é lado, mas a gente se satisfazia musicalmente e isso gerava uma necessidade de adquirir mais técnica, me empolgava de estudar mais, de legal. Crescer mais. Então uma dica que eu dou para você que canta na igreja é: tenha uma banda, monta uma banda sua, nem que seja uma banda voz e violão com alguém que você conhece, mas isso você vai poder expressar sua musicalidade. Posta seus vídeos na internet, tá tudo bem, Deus não vai ficar bravo com você de você expor sua arte, foi ele que criou em nós essa possibilidade de criar arte. Então expõe a sua arte, seja cantando música gospel, cantando uma música que você gosta, porque isso vai te estimular a aprender mais. É uma dica que eu dou aí para quem estiver ouvindo.
Bem legal, isso é bem bacana. Eu gravei uma entrevista com o Renato Max, que é um cantor gospel também, bastante conhecido por causa do Raiz Coral, sim, inclusive. E ele estava falando um pouco sobre essa questão do público gospel, que algumas pessoas ainda têm um pouco de preconceito contra o artista gospel que começa a vender a sua arte, a sua mensagem no meio secular. Isso está mudando, obviamente. Mas isso que você está falando complementa esse pensamento.
Sim, com certeza.
De que é uma arte, você está levando a sua mensagem e a mensagem gospel está acontecendo, independente, sim, do local. Aí eu quero perguntar, eu sei que você tem resposta para isso, de que maneira esse cantor gospel que quer levar a sua mensagem, que quer continuar distribuindo isso para as pessoas, pode usar inclusive o marketing para fazer isso da maneira correta?
Sim, com certeza. Como você falou, isso ainda bem que está mudando, porque arte é arte. Tem tanta gente falando coisas erradas, coisas que muitas vezes uma mensagem deprimente que leva a pessoa mais para o buraco ainda. Talvez você tenha uma mensagem legal, não precisa, mesmo que você não cite Deus na sua mensagem, mas a sua essência, a sua forma de viver. E as coisas que você fala são carregadas de valores que você precisa expressar para as pessoas que não estão na sua igreja, por exemplo. E é muito válido que você faça. Entregue a sua arte e junto com a sua arte vai você. E se você é alguém bom de se ter como exemplo, cara, que bom, você está fazendo o seu papel de mudar a sociedade, de trazer mensagens melhores para a sociedade. Como você faz para isso chegar mais longe? Da mesma forma que facilitou para que muita gente que não é boa de se ouvir chegue até nós, facilitou também o nosso alcance a outras pessoas. Através de ferramentas como hoje a crista da onda é o Instagram, TikTok, enfim. Você pode usar essas ferramentas para simplesmente publicar um vídeo seu cantando. No começo só sua família vai assistir, mas isso vai tomando corpo. Da mesma forma que o meu canal, por exemplo, eu foco no ensino musical. no começo, não tinha 100 mil pessoas lá. Tinha duas. Era eu postava, falava para 10 pessoas que eu tinha no Instagram e eles elogiavam porque eram meus amigos. Mas isso vai tomando forma. A forma mais, a melhor forma de você chegar a um resultado expressivo é a consistência. Se você quer ser um cantor, então seja consistente em cantar, expor a sua arte e melhorar. Entra nesse ciclo. Eu exponho, estudo, melhoro, exponho, estudo, melhoro e seja consistente. Com o passar do tempo, você vai melhorando, seu público vai crescendo, você vai trazendo mais pessoas que gostam de você. E algo que é muito importante de você lembrar é que você não precisa estar no nível de A, B ou C. Existe algo que é único em você como cantor gospel, como cantor secular, enfim, que quer expor a sua arte. Pessoas, existem pessoas que gostam da sua forma de fazer as coisas. Existem pessoas que vão chegar para você e falar, não gosto, isso é ruim. Tem gente que gosta de giló, tem gente que gosta de chocolate, não importa.
Isso é mercado, você... né?
Isso é mercado. Então, tenha em mente isso. Você, quando você se expõe, você vai receber feedbacks. Mas não seguir pelos feedbacks, eu vou parar por conta do feedback. Às vezes, alguma coisa que falam, você fala, olha, isso é um ponto válido para eu analisar. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso, melhorar isso, sem estragar a minha arte. Exato. Porque no final do dia, música, existem regras na música, existem regras no canto, na técnica vocal, mas essas regras, elas podem ser quebradas quando o intuito é gerar arte. Então você não precisa ser o cara que canta perfeito. Eu citei até para uma pessoa esses dias. Eu não quero fazer melismas, eu não quero ser o cara dos melismas, né? Porque todo mundo que canta bem tem que ficar fazendo melismas. Eu falei, não. Pensa comigo, se eu cantar uma música da banda tal que faz melismas, não vou citar o nome de nenhuma banda aqui, algumas pessoas vão conhecer. Agora, se eu tocar John Lennon aqui, se eu tocar Imagine do John Lennon aqui e cantar, sem melisma nenhum, com a vozinha meio rouca, meio cansada já das coisas que ele usava, enfim, vai emocionar muita gente. Essa música tocou o mundo. E não tem melisma. Se você pegar o conceito de melisma, alguma hora aparece um melisma ali. Mas só que não tem virtuosismo vocal, tem arte ali. Tem verdade, tem uma mensagem que toca as pessoas. Então não se prenda no virtuosismo. Música não é virtuosismo, música é arte. Seja ela carregada com uma mensagem gospel ou qualquer outra mensagem que tenha. Que seja um parabéns para você, um baby shark para as crianças. Enfim, leve a sua mensagem, você sendo cantor gospel, e use as ferramentas que existem na internet hoje. Sim. Facebook, Instagram, YouTube, se exponha em todas elas. Se exponha, coloca ali a sua arte e vai trabalhando para melhorar. Você vai conhecendo técnicas para que isso chegue mais longe. Você vai conhecendo técnicas para ouvir melhor as pessoas e readequar o seu conteúdo. Mas essas ferramentas são gratuitas. É algo que a gente não teve até hoje. Por exemplo, para você ser um cantor famoso, você tinha que ir lá no Raul Gil, passar vergonha, colocar uma roupa brega lá, as mulheres colocarem um vestido brega, cantar meia dúzia de música da Elis Regina e tentar ter a sorte de alguma gravadora estar te vendo ali. Hoje não. Você pode expor a sua arte no YouTube. E olha só que interessante. Você consegue fazer, depois de um tempo trabalhando nisso... Eu, por exemplo, hoje, tem 100 mil pessoas disponíveis ali para ver as coisas que eu posto. 100 mil pessoas. E fora isso, tem as pessoas que não me seguem. Eu não preciso mais ir para o Raul Gil, não preciso ir para a Globo, não preciso colocar um anúncio no jornal. É gratuito, mas você precisa ter consistência em melhorar, se expor e girar essa roda aí.
Excelente, excelente. Eu acho que essa dica é primordial para quem quer começar um trabalho, seja um trabalho de curtição ou um trabalho profissional. Eu acho que falta um pouco de, não só de coragem, mas de incentivo também. E às vezes coisas como essas, que são pontuais, podem ajudar bastante. Sei que você agora está preparando um curso, inclusive, que está em fase de lançamento. Fala um pouco para a gente do seu material, quando vai ser lançado, o que vai acontecer, aonde as pessoas, inclusive, te encontram.
Bom, o meu curso finalmente está pronto. Vou lançar agora a primeira turma no dia 4 de março, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast. Vai estar fechado ou não, mas já vai ter uma lista de espera para a próxima turma. Meu curso está bem completo. Cada pessoa segue uma metodologia, segue uma filosofia. Eu já fiz aulas com grandes cantores presenciais. Eu costumo falar com bastante cuidado para não citar nomes aqui. Cantores que, inclusive, você curte, você que está ouvindo a gente aí curte. Já fiz aula com grandes professores presenciais. Mas não tinha resultado. Comecei a ter resultados quando eu me deparei com o conteúdo do Márcio, com o conteúdo de outros profissionais da área que ensinam online. e eu notei um crescimento maior na minha forma de cantar, no meu conhecimento, porque eu conseguia ver aquele conteúdo com mais cuidado, rever, revisitar o conteúdo, buscar referências enquanto eu estou vendo aquele conteúdo. Por isso, eu acreditei, há muito tempo eu acredito no online como sendo a melhor forma de aprendizado. Porque quem quer, vai seguir aquele caminho. Sim, existe um ponto avançado na técnica vocal que você vai ter que pagar uma sessão com o Márcio para ele ver aquele detalhinho que acontece quando você está no palco. Mas isso é lá na frente. Então, finalmente eu fiz o meu curso pensando nessa filosofia de que o online realmente é a melhor porta de entrada e criei um curso que vai direto ao ponto, sem muita enrolação, sem ficar usando nomes difíceis, porque nós que somos professores, a gente estuda muito e a gente às vezes tenta, a gente tem que tomar cuidado para não colocar toda a nossa carga de conhecimento no aluno que talvez ele só quer, como você falou, só quer um hobby. Uhum. Eu lembro uma vez você citou uma aluna sua que tinha um problema auditivo, que ela não conseguia afinar a voz por uma questão, um problema neurológico mesmo.
Isso.
Mas para ela aquilo era diversão. Claro. Ela não queria saber se o músculo tal vai coordenar com tal. Ela quer pegar o microfone e cantar e se sentir a Mariah no palco.
Exatamente.
Então, o meu curso é focado muito nisso, em fazer você chegar, sair do ponto A ao ponto B, com aquilo que você precisa aprender hoje para alcançar esse objetivo. Então, estou abrindo as turmas aí. É um curso que você vai ver muita coisa que você vê, inclusive, da metodologia do Márcio, porque eu fui aluno do Márcio. Então, tem esse crivo aí. E todos vocês vão ser bem-vindos. Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao meu Instagram, @icaromelo_. Enfim, é isso aí.
O curso ainda não tem um site, é isso?
Ou já tem? O curso se chama Cantar Bem. O site é cantarbem.com. Hoje, no site, se você entrar lá, não tem nada, porque eu estou fazendo... o lançamento dessa primeira turma.
Tá.
Então, essa primeira turma ainda é algo bem fechado para todo mundo que ainda me segue, todo mundo que me conhece lá no YouTube, no Instagram. Eu estou dando prioridade para essas pessoas, para que elas entrem nessa primeira turma, enfim. Mas dependendo de quando você estiver ouvindo isso, já vai estar tudo lá no site. Se você está ouvindo isso antes do dia 4 de março de 2021, corre lá no meu YouTube que tem um link para você participar dessa primeira turma.
Legal, eu ia perguntar exatamente isso. Também tem um canal do YouTube que é Ícaro Melo, é a mesma coisa?
Ícaro Melo, youtube.com/Ícaro Melo.
Legal, muito bom. E apesar de você conhecer bastante esse métier do gospel e tudo mais, o curso não é só para cantores gospel, né?
Não, música é universal. Muita gente pensa, vou aprender só músicas de igreja? Fala, lá no curso o que você menos vai ouvir é música de igreja ou música A, B ou C. Uhum. A gente vai trabalhar pontos específicos da sua voz para que você cante qualquer música, qualquer estilo musical. Claro, qualquer música, a partir do momento que você se desenvolve para ter a técnica necessária para alguns repertórios. Mas não é ligado a estilo nenhum, a filosofia nenhuma, enfim. É um curso aberto para todo mundo.
Isso é legal de ser dito, inclusive, porque eu vejo que muita gente vê um professor e fala, putz, esse cara ele faz drive, então logo o curso dele vai só servir para roqueiros. Esse cara entende de gospel, então o curso dele só serve para o cantor gospel. E, na verdade, o curso de canto em si, seja ele de qual professor for, apesar muitas vezes de vender uma coisa ali bastante específica, a técnica vocal não é focada em gênero musical, né?
Não é.
É o que você acabou de falar. A técnica vocal, ela resolve seus problemas para que você consiga cantar o que você quiser, onde você quiser. Então é bem importante entender isso também.
Ela promove caminhos e promove meios. Você, eu canto determinado estilo, ou eu quero migrar para determinado estilo. Você vai entender os meios necessários para chegar naquele estilo. Poxa, eu canto aqui geralmente uma MPB e usando palavras mais difíceis, com um modo de fonação X, que não tem a soprosidade e tal, mas eu quero começar a cantar soul e eu vi que os cantores de soul começam a cantar com mais ar no começo da música. Como eu faço isso sem agredir minha prega vocal, sem ressecar tudo de forma... louca aqui. Você, através da técnica vocal, você tem meios para controlar isso. Bom, quero fazer isso de forma mais apertada, não, quero empurrar tudo aqui porque é um rock. Como você faz isso sem se machucar e como você obtém isso? A técnica vocal, ela promove caminhos para você transitar em qualquer estilo. Seja usando um drive, usando um melisma. E até uma outra dica boa de se dar é foque em aprender aquilo que você precisa para o seu estilo. Não tenta ser bom em tudo, porque ninguém é bom em tudo. Você vai virar um pato que não voa, que não corre, que ninguém compra ovo de pato no mercado para fazer café da manhã, enfim. Foca naquilo que você precisa para aquilo que você vai executar.
Muito
Aí
bom.
Depois o resto você vê.
Excelente, Ícaro. Muito bom passar esse tempo conversando com você, conhecendo um pouco mais da sua carreira, entendendo como é que você veio parar na música hoje, a ponto de lançar um produto bacana, e principalmente conhecer essas dificuldades do cantor gospel, que no dia a dia a gente muitas vezes não enxerga ou não percebe acontecendo. Então é bem legal isso, e muito obrigado pelas dicas, inclusive de marketing. Porque às vezes a gente olha para um produto, para uma ação que acontece, para um lançamento na internet, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo ali atrás daquilo tudo, né? Então é muito legal entender que está acessível para todo mundo, seja você um cantor que quer se expor na internet, ou você professor, inclusive, que precisa lançar um produto também e que tem esse produto aí na sua mão, como você disse, é um ouro, como é que eu embalo isso? Então, vai estudar, vai conhecer as ferramentas que tem à sua disposição, porque com certeza tem a possibilidade de você fazer sucesso também na internet. Quero agradecer sua presença, o seu tempo aí, por ter conversado com a gente. É um prazer conhecer e conversar sempre um pouco mais sobre esse assunto de técnica vocal, que é sempre muito bacana.
Sim, com certeza. Eu agradeço. Mais uma vez, eu falo, quero deixar aqui, é claro que é uma honra estar aqui. E se você está ouvindo a gente, se escolher fazer o meu treinamento, ou se não escolher, lembre-se que eu bebi dessa fonte, que é o Márcio Marques aí também, tanto aprendendo como cantor, como também no curso dele para formação de professores. É uma fonte excelente. Ele não faz esse jabá aqui, mas eu, como aluno, por muito tempo que fui dele, faço esse jabá, vale a pena. Né? É algo que mudou minha forma de cantar. Talvez às vezes as pessoas procuram aquele grande cantor que é um grande executor, mas o Neymar, ele não é o técnico da seleção. Neymar é só o cara que marca gol, ele faz uma determinada coisa, mas existe a figura do técnico, que é o que extrai o melhor de cada um dos profissionais. Então, se você quer extrair o melhor da sua voz, procure pessoas como o Márcio, procure professores como eu também, e se dedique, porque se você quer se tornar um Neymar da voz, você precisa procurar um bom técnico. É isso aí.
Muito bom, valeu. Ícaro, muito obrigado novamente e nos vemos por aí.
Valeu, obrigado, Márcio. Até mais,
tchau,
pessoal.
Tchau, tchau. Falou.